como a educação, serviços essenciais, não apenas nesta fase de pandemia, mas serviços essenciais para assegurar uma melhor proteção das pessoas, para garantir melhores condições de vida das pessoas e para assegurar coesão e equidade. É um orçamento que promove o investimento em geral e é um orçamento que cria as condições para que tenhamos um crescimento económico mais forte, mais sustentado e promotor da criação de emprego. E aqui, obviamente, de registar que temos hoje um quadro bastante mais favorável em termos de emprego e de condições de trabalho, fruto de opções feitas por este governo nesta matéria. Uma aposta relativamente ao combate à precariedade, ao combate ao falso trabalho independente, à melhoria das condições de trabalho em geral, algumas medidas que, nomeadamente, vêm do quadro de um acordo tripartido de concertação social que o Governo soube potenciar. Mas permitam-me aqui também de referir que foram dados passos significativos na concretização de compromissos assumidos na Cimeira do Porto, nomeadamente procurando concretizar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, no fundo com a apresentação de um importante processo sobre a agenda de trabalho digno e a valorização dos jovens. Uma agenda que integrava medidas importantes que continuamos a considerar que é essencial avançar. O PCP, nomeadamente, pode não achar estas medidas suficientes, pode não gostar da sede em que estas medidas foram propostas e foram discutidas, mas não deve desmerecer os progressos já realizados e a agenda que o Governo tem em matéria laboral. Aliás, uma agenda e preocupações que ficam claras com o programa do Governo, que entretanto foi aqui discutido nesta sede. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, agradeço as questões que colocou. A Sra. Deputada estava a pensar que eu não tinha tempo para responder e, por simples não, também não deu tempo nenhum, mas temos tempo ainda para ainda abordar as questões que colocou. Quando a Sra. Deputada valoriza muito deste orçamento as propostas imediatas para as famílias, eu julgo que é uma pergunta que não podemos deixar de fazer, que é quais famílias? Quais famílias? Porque, por exemplo, se for a família Amorim, ou a família Melo, ou a família Soares dos Santos, não há dúvida nenhuma que há um conjunto de opções de fundo na política económica subjacente a esse orçamento de Estado, que essas famílias vão naturalmente saudar e aplaudir. O problema aqui é as famílias dos trabalhadores das empresas cujas famílias são as donas. E quando nós falamos da imensa maioria do povo português, quando falamos dos trabalhadores por conta de outrem, quando falamos dos trabalhadores da administração pública, quando falamos dos reformados pensionistas e idosos, que, confrontados com estas opções do Governo, são penalizados com a perda de poder de compra, já não é apenas ficarmos aquém do que seria necessário para fazer justiça, para recuperar poder de compra perdido no tempo passado. Não, as pessoas estão a perder poder de compra agora. Estão a enfrentar dificuldades agora. Muitas micro e pequenas empresas já fecharam as portas durante o tempo da crise pandémica porque não sentiram qualquer resposta concreta por parte do Governo, porque as respostas à pandemia abrangeram a maioria das grandes empresas, mas uma percentagem ínfima das pequenas empresas. Eu vou repetir. A maioria das grandes empresas teve direito ao apoio do layoff simplificado. Quase 60% das grandes empresas. Sabe quantas micro e pequenas empresas tiveram acesso? 3%. E estamos a falar de uma situação múltipla de empresas que viam o anúncio de apoios aos quais não tinham acesso, em que a burocracia fechava a porta no acesso aos apoios concretos. E é este país, é esta economia que sai com profundas dificuldades da crise pandémica que enfrentámos, que agora enfrenta estas novas e piores dificuldades do ponto de vista económico, que o Governo ignora, dizendo estamos com perspectivas de crescimento, isto está no bom caminho, vai daí 1.9 de déficit. E, portanto, é precisamente na altura em que os problemas estão a agravar-se e que seria necessária uma resposta mais substancial do ponto de vista da defesa dos direitos, dos interesses e das condições de vida dos trabalhadores, das populações, dos reformados, da atividade das micro, pequenas e médias empresas, dos setores produtivos, exatamente no contrário daquilo que o Governo está a fazer. Quando a senhora deputada menciona a aposta forte nos serviços públicos, é uma informação importante que os deputados da maioria absoluta do PS fiquem a saber. É que os gestores das empresas públicas, sob tutela do Governo, estão a ter imensas dificuldades para manter trabalhadores que são recrutados e que se vão embora ao fim de pouco tempo. Porquê? Porque os salários não chegam. Já não é apenas a questão central do direito que os trabalhadores têm a uma vida digna, a uma retribuição justa, a uma perspectiva de futuro nas suas carreiras, às condições de trabalho. É mais do que isso a capacidade dos serviços públicos não entrarem em ruptura, como estão a entrar agora. E, portanto, o problema aqui é passar da teoria à prática. Porque as palavras são muito belas, mas depois, como dizia o outro, na prática a teoria é outra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado do Chega, Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde, e temos que falar da saúde, não podemos passar o dia de hoje sem falar dessa grande parte da nossa sociedade, que é a saúde dos portugueses. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde deixou-nos com menos 4,5 milhões de consultas, cirurgias, urgências e internamento. É verdade. O Ministério da Saúde parece ter estado na totalidade dedicado à Covid-19, deixando todos estes portugueses para trás, todos estes atos médicos para trás. O Orçamento de Estado de 2021 tinha orçamentado 12.564 milhões e agora, para 2022, temos 13.578 milhões de euros. Apenas mais 5,6% face à execução provisória do ano passado. Sr. Primeiro-Ministro, este orçamento, de facto, não é um exercício de última hora, como disse há pouco ali de cima. Este Orçamento de Estado é um exercício de reciclagem de consumíveis e uma reciclagem mal feita. Para a falta dos recursos humanos, responde com pedidos de dedicação plena ao setor público. Pede aos profissionais mais horas de trabalho, quase sem acréscimo remuneratório. Mas que profissionais de saúde pretende captar para o SNS? Aos senhores enfermeiros, para a valorização das suas carreiras, prometem unicamente uma reanimação dos pontos já ganhos em avaliações de anos anteriores. Exatamente. Pontos que estavam num coma profundo, estavam criopreservados. Mas estes pontos não eram mais do que devidos? Qual é a valorização efetiva dos senhores enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde? Mas mais, aos senhores técnicos auxiliares, prometem novamente uma carreira técnica que estava em gestação sem data de parto prevista. Será que é desta vez que vai nascer a criança e vão cumprir a palavra dada? Vai. Neste Orçamento para a Saúde aos portugueses, o Governo promete mais profissionais, mas metem uma norma travão no Orçamento de Estado, no artigo 39, que diz: as contratações realizadas não podem implicar o aumento do número de trabalhadores. Citei. Ou seja, prometem mais profissionais de saúde, mas dizem aos hospitais que não podem aumentar o número de trabalhadores. Como podem prometer mais profissionais se proíbem o aumento de trabalhadores? Promete também inovação tecnológica, mas o que prevê é o aumento de 15% na telemonitorização e na telesaúde. Ou seja, é uma inovação que traz a medicina à distância, uma telemedicina para despachar listas de espera, e sabemos que a doutora Marta Temido, Ministra da Saúde, tem uma grande experiência em despachar listas de espera. Promete também mais cuidados alargados, mas ao prometer mais cuidados alargados, atira as competências para os municípios sem o indevido envelope financeiro, e que a maioria dos municípios não estão a aceitar. Promete mais unidades sem entrar em linha de conta com a enorme inflação no setor da construção e o enorme aumento do custo dos materiais de construção. Promete tudo a todos e a toda a gente. Senhor Primeiro-Ministro, para concluir, este Orçamento de Estado que pretendia salvar o SNS, o que vai fazer é continuar a deixar para trás os que não podem recorrer ao setor social e ao setor privado pelos seus próprios meios. O que este orçamento vai fazer é deixar à espera os mais vulneráveis. Esta é uma nova, sim, forma de austeridade, é uma nova forma de ter as contas certas. E, Sr. Primeiro-Ministro, já não se lembra quando dizia a austeridade mata? O Sr. Primeiro-Ministro não se lembra, mas nós lembramos. Disse.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Ouvimos Sua Excelência o Presidente da República falar nesta casa sobre a importância das nossas Forças Armadas, como garante da nossa segurança. E que para isso tem que haver um compromisso e investimento nas nossas Forças Armadas. Também ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que partilha desta preocupação, mas a verdade é que não vemos este Governo anunciar nada de novo ou destruturante. É preciso passar das palavras às ações. Vemos países de referência no quadro europeu reforçar os seus orçamentos de defesa. Outros países, antes neutrais, abandonarem este estatuto e equacionarem um pedido de adesão à Aliança Atlântica. E o que o governo maioritário de Portugal tem para apresentar a este Parlamento e aos portugueses? Um orçamento de Estado que tem para nos apresentar é apenas uma cópia do orçamento do mês de outubro. Nos últimos dois meses, como referi, já vimos outras nações amigas a tomar ações concretas e a retificar orçamentos, mas o Governo de Portugal não quer mexer no orçamento porque já estava feito. Caros membros do Governo, o mundo mudou, urge a necessidade de haver uma mudança radical na política das Forças Armadas. No programa de Governo, também um copy-paste dos programas que o antecederam. Tem vindo a escrever a intenção de valorizar as pessoas. Relativamente a este assunto, diz a Senhora Ministra que não só é necessário atrair, como reter os bons quadros das nossas Forças Armadas. Pois o que constatamos é que andamos a formar jovens para depois irem para o setor privado ganharem duas ou três vezes mais. Esta situação é insustentável. Um dos maiores flagelos das Forças Armadas é o abandono sucessivo dos militares do quadro permanente, e isto a nível de todas as classes. O que dizer das promoções, mesmo as automáticas, que desde o tempo da Troika só ocorrem ao fim do ano? Até são simpáticos em aplicar retroatividade na antiguidade, mas não aplicam retroatividade nos salários perdidos. Sobre a tabela salarial, que entrou em vigor em 2009, não se podia já ter revisto esta tabela para melhorar a atração e retenção dos mais qualificados nas nossas fileiras? Muito mais se podia dizer sobre a valorização das pessoas e sobre a retenção dos nossos talentos. Mas nesta ocasião de discussão do Orçamento de Estado, estas que referi podiam já estar vertidas neste orçamento. Exatamente. Senhores membros do Governo, como ex-militar oficial fuzileiro, garanto-lhe que, sem uma tropa bem preparada e bem motivada, de nada lhe vale o equipamento, que também, neste caso, se apresenta fragilidades e que serão discutidas na especialidade. Para terminar, senhoras e senhores membros do Governo, com humildade, se realmente têm o compromisso de fazer alguma coisa pelas Forças Armadas, mostrem-no. E podem começar por mostrar este compromisso neste orçamento ou no que vier a ser aprovado na votação final. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados. Eu não queria começar por aqui, mas há uma resposta do Sr. Deputado José Rui Cruz a uma intervenção do PSD que eu não podia deixar passar em claro. O Sr. Deputado vem a esta Câmara encher o peito em mais um ato de propaganda política dizer que nos últimos 50 anos este é o orçamento que mais apoia a habitação social em Portugal. Então, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que essa afirmação